Muito bem, senhoras e senhores, cumprimentando a todos, desejando um bom dia. Nós, invocando o nome de Deus, estamos abrindo os trabalhos nesta manhã, desta quarta-feira, da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Queremos informar que esta audiência pública ela está sendo realizada para atender o que preceitua o artigo 37 e 38, ou os artigos 37 e 38 da Lei Complementar, número 141/2012. Mas, senhores, amigos que nos acompanham através das redes sociais, nós queremos comunicar que esta audiência pública tem como propósito apresentar a prestação de contas relativas ao SUS da gestão municipal relativas ao período quadrimestral, que inclui aí os meses de maio a agosto. Nós queremos também destacar que, diante da virtude da gravidade da situação gerada pela pandemia Covid-19, em atendimento aos protocolos estabelecidos pelas normas sanitárias vigentes, essa audiência está acontecendo de forma virtual e com público restrito e com os representantes do Poder Executivo, com transmissão ao vivo pela internet através da página oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana no Facebook. Também queremos dizer que está restrito o quadro de integrantes da Comissão de Serviços Municipais. Mas vamos cumprir com o nosso dever e com a nossa missão e dizer que estamos aqui com o secretário Diego Cantori, secretário de Saúde, secretário municipal de Saúde, seu adjunto, Frederico Pellegrini, a senhora Luciana Goulart Braseiro, servidora da Secretaria da Saúde, e a senhora Thaís Trindade, que é contadora. Eu coloco já a palavra à disposição dos nossos convidados, dizendo que os vereadores também poderão participar. Aqui está o vereador Celso, o vereador Cristiano. Eles terão plena e total liberdade também de participarem com questionamentos nesta audiência pública que nós estamos iniciando. Mas disponibilizo a palavra, então, ao secretário de Saúde, Diego Cantori. Bom dia.
Bom dia, vereadora Gide, os demais vereadores. É um prazer estar nesta casa para estar apresentando o nosso relatório quadrimestral do período do segundo quadrimestre de 2021. Estamos à disposição aqui para qualquer questionamento que vier a ocorrer dos vereadores. Vamos fazer essa apresentação.
Quero também cumprimentar o secretário adjunto, secretário Frederico Pellegrini. Bom dia.
Bom dia, vereador Egídio, vereadora Márcia, Cristiano, vereador Celso. Prazer estar nessa manhã com os senhores aqui e apresentar o relatório da Secretaria de Saúde.
Perfeito. A senhora Luciana Goulart está conosco?
Bom dia a todos, né? Estou à disposição também para qualquer questionamento.
A senhora
que você
é servidora de saúde.
Sou servidora da Secretaria de Saúde.
Muito bem. A senhora Thaís de Trindade, contadora, não se faz presente? Não. Muito bem. Bom, secretário Diego, nós estamos aqui para ouvi-lo. Nós queremos, né, da sua parte, este relatório que compreende os meses de maio a agosto. Querendo destacar a presença conosco aqui na Comissão de Serviços Municipais da vereadora Márcia Fumagalli. O senhor está com a palavra, secretário.
Vamos dar início, então, na apresentação do relatório de todas as ações realizadas pela Secretaria de Saúde durante o segundo quadrimestre de 2021. Nesse relatório, ele cabe salientar, né, que aparecem todas as ações e os serviços prestados. Dados da população estimada por faixa etária do município de Uruguaiana, onde aparecem aí todas as faixas etárias com base no censo, né? Na quantidade de população, 126.866 habitantes. Trouxemos também as informações das principais causas das internações. Nesse relatório consta ali: doenças infecciosas e parasitárias, 721, neoplasias, 245, doenças do aparelho circulatório, 171, doenças do aparelho digestivo, 229, e gravidez, parto e puérpero, 613 internações, totalizando nesse quadrimestre 2.856 internações. As principais causas: doenças infecciosas e parasitárias, como eu referi já. É, dados dos atendimentos prestados pela Secretaria de Saúde. É, as policlínicas apresentaram atendimento 10.283 atendimentos durante o quadrimestre. Cheque e consultas foram 3 mil emitidos. Atendimentos na UPA 15.324. Atendimento pelas equipes do SAMU 1.389. As unidades de saúde atenderam 144.194 pacientes. O Centro de Especialidades Odontológicas, 3.999 atendimentos. Saúde da Mulher, 4.341 atendimentos. Policlínica Infantil, 3.005 atendimentos. O COA SAI, 2.407 atendimentos. O Ambulatório de Saúde Mental, 3.123 atendimentos. CAPS 2, CAPS AD, 2.770 atendimentos. Centro de Fisioterapia, 2.526. TFD, 4.424. Totalizando nesse quadrimestre o quantitativo de 165.794 atendimentos foram prestados pela Secretaria de Saúde. A produção ali do ambulatório especializado, todos os dados, as ações de prevenção de saúde, os procedimentos com finalidade de diagnósticos, procedimentos clínicos e os procedimentos cirúrgicos. As cirurgias eletivas realizadas. Cirurgias realizadas de maio a julho de 2021. De ortopedia e traumatologia, 56 foram realizadas. Gastroenterologia e cirurgia geral, 45. Ginecologia, 31. Otorrinolaringologia, 23. Bucomaxilo, 2. Cirurgia pediátrica, 21. Totalizando 158. No quantitativo de 91.091,91. Anestesias de videolaparoscopia e eletivas, 190 foram realizadas, totalizando o total de 78.908,06. Cirurgias por vídeo, a colecistectomia por vídeo, 59 foram realizadas, totalizando um valor de 48.467. Total aplicado pelo município, Secretaria de Saúde, em cirurgias eletivas, foi o quantitativo de 218.467,29 em cirurgias eletivas. Os convênios que o município possui com o hospital, o convênio de cateterismo, foram realizados 16 procedimentos em maio, 25 procedimentos em junho, 11 procedimentos em julho e 14 em agosto, total de 66 atendimentos. Angioplastia coronariana, 10 atendimentos em maio, 10 em junho, 19 em julho e 10 em agosto, totalizando 49. Arteriografia periférica, 1 realizado por cada mês, ali, maio, junho e julho, e 2 em agosto. Consultas cardiológicas, 88 em maio, 101 em junho, 82 em julho e 85 em agosto, totalizando 356. Total de procedimentos realizados aplicados pela hemodinâmica, um montante de 389.411,64 durante esse quadrimestre. Os valores repassados aos demais convênios ao hospital. Clínica Renal, 486.973,04. O Banco de Sangue, 97.035,20. Pronto-socorro e a unidade de tratamento intensivo e obstetrícia ali, 1.600.000. E o gerenciamento da UPA, 1.262.972,23. A estrutura da Secretaria de Saúde, que possui, a gente possui 24 equipes de estratégia de saúde da família. A gente possui o PIN, o Programa Primeira Infância Melhor, agentes comunitários de saúde, agentes de combate à anemia, que são concursados agora, Policlínica Infantil, Policlínica de Especialidades, 24 médicos vinculados ao programa Mais Médicos. A gente possui a farmácia básica. Aqui cabe ressaltar que a gente tem as farmácias descentralizadas, né? Uma no, na União das Vilas, aí a outra no posto 14 e a outra no posto 15 também. Equipe do consultório na rua, Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, CAPS 2, CAPS AD, o setor de IST AIDS, o CAMI, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o LAMINF, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Ambiental, o SAMU, com a Unidade Básica e com a Unidade Avançada, além da Motolância, a Unidade Móvel de Saúde, que é a nossa carreta, o Setor de Saúde da Mulher, o Centro Municipal de Fisioterapia, a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, o Serest, que é lá na ELOG, e o Ambulatório de Saúde Mental. A quantidade de estabelecimentos que possuem o SENES são 351 atendimentos, estabelecimentos cadastrados, 349 sob gestão municipal, 2 sob gestão estadual e 2.221 profissionais cadastrados. Os indicadores de pactuação interfederativas que foram realizados, promoção de registro de óbitos com causa básica definida, o percentual que foi pactuado foi 95%, o percentual atendido foi 89,50%. E ali tem vários outros. Taxa de mortalidade infantil, o pactuado foi atingir uma taxa de 12%, a gente conseguiu atingir essa taxa em 16,51%. Cobertura populacional estimada pelas equipes da atenção básica, 70%. A gente está em 72%.
Extraoficialmente a gente está com um percentual de 74%, mas esse dado ainda não está atualizado na base federal, então a gente não pôde divulgar. Mas com a chegada dos agentes comunitários, a tendência é aumentar, né?
A gente chegar perto dos 80%.
Sim, 80%. Cerca de 80%.
80% que é o mínimo estimado.
Mas esse dado ainda não está fechado lá na base federal.
O valor aplicado, o percentual aplicado durante o quadrimestre, que é exigido por lei que a Secretaria de Saúde aplique no mínimo 15%, a gente conseguiu atingir essa meta já. A nossa meta ficou em 15,57%. Essa meta provavelmente ela vai aumentar agora para o próximo quadrimestre, mas a gente conseguiu atingir a meta estabelecida, que é os 15%. Em relação à Covid-19, as principais ações feitas pela Secretaria de Saúde em relação à Covid-19, a gente tem mantido a manutenção do centro de triagem junto com enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e médicos ali. Fizemos testes lá no centro de triagem também. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 18 horas da tarde durante a semana. Sábados e domingos ele trabalha das 8 da manhã às 20 horas da noite. As ampliação das equipes de atendimento, a realização de testagem, a dispensação de medicamento no ambulatório, o incremento da testagem da Covid-19, né, sendo aplicado a nota técnica do SESCOI, a realização e monitoramento de pessoas avaliadas e notificadas com a síndrome gripal, manutenção do comitê de contingenciamento, elaboração do boletim epidemiológico diário e as campanhas de ações de prevenção à Covid.
Quanto por cento atingimos em tratando-se de vacinação? Qual é o percentual, secretário? Quantos atingimos em nível de população?
Em primeira dose ou em segunda dose?
Sim, de uma forma ampla, incluindo todas as doses, todas as marcas de vacina.
Se a gente levar em conta toda a população hoje... A gente tem 84 mil vacinados, dá em média 66% dessa população. Mas sendo que essa população vacinável, que seria a partir dos 15 anos, né? A gente teria que fazer um desconto. Dá em média de 85%, 86% da população.
Ali no próximo slide vai ter os dados da vacinação referente a esse quadrimestre.
Teremos esses dados?
Esse dado que eu estou dividindo é de agora, né? É de ontem.
De ontem,
do fechamento de ontem.
Perfeito.
Esses dados do relatório, eles levam em conta o dia 31 de agosto, que é quando foi encerrado o relatório, esse quadrimestral. Nesse dia, nós tínhamos aplicado 80.004 doses, levando em consideração só a população adulta acima de 18 anos, nós teríamos 91,38% da população vacinada. E com a segunda dose, a população adulta é vacinável 50,31%. Hoje a gente já tem mais e, inclusive, a gente ampliou a vacinação dos adolescentes, né?
Poderíamos dizer que estamos além do ideal.
Estamos além do ideal, estamos acima da média do estadual.
Perfeito.
Do boletim epidemiológico, o modelo do boletim epidemiológico é divulgado todo diariamente pela Secretaria de Saúde. O quantitativo de atendimento e isolamento do centro de triagem nesses 8 meses. As considerações finais, tendo em vista os dados levantados nesse quadrimestre, são preliminares. Ressalta-se que as análises, bem como as informações contidas nesse relatório, devem ser acompanhadas e monitoradas para que possam servir de instrumento para a realização do processo de trabalho. Salientamos à disposição da Secretaria Municipal de Saúde e aperfeiçoamento do relatório de gestão, para que cada vez mais as informações sejam disponibilizadas de forma coerente. Aqui a gente traz algumas fotos das ações realizadas pela Secretaria de Saúde. Essas duas fotos aqui, ó, da nossa barreira. Essa foto e essa são da barreira sanitária lá, que fica localizada na aduana. Hoje a barreira sanitária está dentro de um ponto da Receita Federal ali, naquela. Não sei como é que chama aqui, né? De um local ali onde é que a Receita Federal faz a solicitação de documento aos caminhoneiros. Essa outra foto é uma vacinação em casa, uma vacinação domiciliar. As imagens do centro de triagem, ele possui ambulância disponível por todo o período de atendimento. As demais ações da Secretaria de Saúde em relação à vacinação. Aqui uma foto da vacinação que nós realizamos lá na Escola Cecília. Ó, fotos da equipe, fotos da sede da ambulância do SAMU, digitação. Agradecemos a atenção de todos e colocamos à disposição para esclarecimentos que vierem a surgir.
Muito bem. Vereadores que queiram questionamentos, estão com a palavra. Vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadora Manuela. Vereador Zácaro. Bom dia, secretário Diego, secretário Frederico, Luciana. Prazer de ter vocês aqui. A minha pergunta é sobre qual a rede que a saúde oferece em apoio às crianças com necessidades educacionais especiais. A lei curricular, né, nacional, a 96/94 de 96, ela fala: toda criança que tem uma necessidade educacional especial, ela tem, né, direito a um atendimento especializado dentro da escola. O Estatuto da Criança e Adolescente também traz esse reforço, né? Lei 8.069 de 90. E a gente percebe que na educação existem alunos que têm uma necessidade educacional diferenciada, até por terem uma questão peculiar pessoal. Tem uma norma técnica do MEC, se eu não me engano, número 14, que ela diz que não é mais obrigatório o laudo. A criança não precisa apresentar um laudo médico dizendo que ela tem uma necessidade educacional especial. Mas ainda é exigido em muitas escolas esse laudo para que a criança seja atendida. Embora, na sala de aula, sendo percebido que aquela criança tem uma necessidade, ela deve ser atendida, né, na sua necessidade especial. E aí eu até dou um exemplo das crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu acompanhei um aluno, uma criança que tinha essa dificuldade imensa, apesar do excessivo estudo dela, ela não conseguia chegar a uma nota, né, condizente com o seu esforço. Foi feito todo um trabalho com com neurologista, com psicóloga. Se chegou até o laudo, e mediante o laudo, este estudante teve todo um apoio educacional, que isso culminou com o maior sucesso dessa aluna e estudante na escola, né? E isso impacta muito na autoestima, né, até na saúde desse estudante. Então, com base nessa explanação de que é um direito constitucional, um direito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto na Lei de Diretrizes e Bases Curriculares Nacionais, esse atendimento especializado, e passando pela questão, às vezes, da obrigatoriedade de um laudo, como que o sistema de saúde municipal está dando suporte para a escola ou para as famílias, para esse enfrentamento, desse olhar para esse aluno, esse estudante que tem uma necessidade educacional especial e que muitas vezes ele precisa de um psicólogo, de um neurologista, né? Até para a obtenção de um laudo médico que possa nortear o trabalho que a escola vai fazer. E a gente sabe que é urgente esse atendimento, porque faz toda a diferença na vida do estudante. E aqui eu sempre falo em mim, porque eu tenho transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e como estratégias facilitam muito a vida escolar desse estudante. E um exemplo também que eu trago é que o Enem, já se antecipando, e parabéns ao Enem, ele disponibiliza uma hora a mais quando o aluno se inscreve no Enem. E eu também acompanhei vários estudantes que me pediram ajuda, porque eu também sou advogada, né? Então, a gente fez a inscrição diferenciada ali com a observação, que era TDAH, e o Enem disponibiliza uma hora a mais. Isso é importante também porque esses alunos, eles cansam muito rápido e precisam de um momento de intervalo, e essa hora é disponibilizada. Eu pude acompanhar que as inscrições foram positivas e os alunos que vão prestar ou que já prestaram o Enem, eles tiveram uma hora a mais quando eles se declararam TDAH. Então, isso é muito importante porque passa pela questão da autoestima, até da saúde física e mental desses estudantes. E essa rede de apoio é muito importante. Esse trabalho em conjunto com as escolas, ele é muito importante, porque ainda existe a exigência do laudo, né? E para te chegar o laudo, tu tem que ter esse acompanhamento dos profissionais, neurologista, psicólogo, psicopedagogo. Então, de que forma que a nossa saúde está fazendo esse enfrentamento hoje?
Vereadora Márcia, é uma grande preocupação minha também esse atendimento aos alunos da rede, né? Tivemos um grande problema com a pandemia, agora que foram suspensas as aulas, e os alunos ficaram, a grande maioria, em casa, né? E agora, com o retorno das aulas, a gente possui um programa, aquele PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, né? Que as nossas equipes das Estratégias de Saúde da Família vão até as escolas prestar os atendimentos, assim, com uma equipe multiprofissional ali, para prestar esses atendimentos nas escolas. Esse programa, ele voltou agora, estamos conseguindo retornar ele gradativamente com o retorno das escolas. A Secretaria de Saúde vem, é um objetivo meu e do Frederico, a gente criar o quanto antes o CAPSI. Esse é um dos objetivos, se não o principal nosso, é um dos principais. A gente tem muita dificuldade em conseguir o neuro, né? O neuro, eu mesmo já fiz viagem atrás de neuropediatra em Bagé, fui atrás de neuropediatra, ver se conseguia trazer ele para atendimento na cidade. É um profissional que é muito disputado e a gente não... É difícil de conseguir. São poucos que existem no mercado e eles são difíceis de conseguir. Estamos com esperança que ele venha. Estamos provavelmente fechando uma negociação com o neuropediatra e ele estará vindo na cidade fazer os atendimentos. Com ele vindo à cidade, a gente estará conseguindo fazer a abertura do CAPSI para estar fechando todo o atendimento necessário para essas crianças. A gente possui ainda o ambulatório de saúde mental ali, que ele faz o atendimento dos alunos. Ele tem uma prioridade de atendimento ali, né, Luciana? Para os alunos da rede básica, assim como encaminhados pela CEMED, ou para a Secretaria Estadual de Educação. E a gente dispõe de 10 psicólogos, 2 psiquiatras e mais outra série de profissionais ali. 4 fono, exatamente, conseguimos contratar através daquele processo seletivo, foi aprovado pelos senhores aqui, contratar mais 3 fonoaudiólogos. E a gente tem esse atendimento ali no ambulatório também. Não sei se tu quer complementar com alguma coisa, Luciana.
Nós fizemos um processo seletivo na última vez, onde nós ofertamos 10 vagas de psicólogos e 4 vagas para fonoaudiólogo. E pela primeira vez, esse processo seletivo, a gente obteve êxito, né, na contratação desses profissionais. Hoje eles já estão atendendo essa demanda que estava reprimida para atendimento psicológico, para atendimento fono. As crianças já estão em acompanhamento. Nós reestruturamos a parte de fono, agora passou para a Policlínica Infantil. Então, as 4 fonos estão alocadas lá e estão chamando todos aqueles pacientes da fila de espera para avaliação. O programa Saúde na Escola, até nós mostramos ali uma foto do programa na escola, que está sendo retomado agora com o retorno às aulas. O objetivo dele é justamente isso, né? Porque no momento que a saúde vai para dentro da escola, eles conseguem triar melhor os alunos que muitas vezes acabam não chegando até a nossa unidade de saúde. Então, dentro da escola, o professor já observa alguma coisa, eles têm contato direto com a SF de referência. Então, a gente consegue dar prioridade a esses atendimentos, né? E, como o Diego disse, a busca da secretaria é constante por um neuropediatra que possa fazer o diagnóstico, né, dessas crianças e o tratamento correto. Enquanto nós não temos esse profissional, o município tenta trabalhar com os profissionais que nós temos na rede, porque muitos deles se qualificaram para o atendimento dessa demanda, e aí nós ofertamos a equipe multiprofissional para o atendimento e tratamento dessas crianças. Então, elas estão em acompanhamento. Acredito que no próximo ano, né, Diego, a gente consiga ampliar ainda mais essa equipe multiprofissional para um atendimento cada vez mais adequado e eficaz dessa população. E esses atendimentos na escola incluem desde o atendimento médico, de enfermagem, odontólogo. Nós temos equipes que têm psicólogas também com atendimento. Então, vai toda a equipe para dentro da escola e faz um trabalho, né? Eles têm um cronograma de trabalhos nas escolas específicos, tanto da cidade quanto do interior. Então, tudo que se vê de necessidade, desde encaminhamento para atendimento de oftalmo, atendimento odontológico, tudo isso aí eles conseguem fazer dentro da escola e encaminhar essas crianças para atendimento na rede.
Esse olhar sensível do professor na sala de aula, ele é fundamental, ele é essencial, porque o professor, no acompanhar sua turma, ele às vezes consegue identificar crianças com necessidades educacionais diferenciadas, né, especiais. E creio que, como o município já tem psicólogo, psiquiatra, já faz uma frente muito firme, muito forte nesses casos de atendimento, né? Nós estamos acompanhando, até porque essa demanda vai ampliar, nós estamos acompanhando, houve recentemente no Senado Federal uma votação de um PL para que as crianças com dislexia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que elas tenham esse olhar diferenciado, né? Então, já está bem avançada a votação a nível federal dessas questões. E então, é muito importante esse enfrentamento. Que bom que o município já tem uma caminhada, porque isso faz toda a diferença na vida acadêmica de um estudante, que às vezes parece que ele não está se esforçando o suficiente, quando na realidade ele tem uma necessidade diferente, né, de aproveitamento na sala de aula, e às vezes uma estratégia faz toda a diferença. Então, parabéns pela nossa rede municipal, que já está fazendo uma caminhada positiva aí de apoio a esses alunos, né? Esse olhar diferenciado, esse olhar já mais sensível. Além da gente considerar que é lei, né, legislação, o direito da criança dela ter mais condições favoráveis ao seu sucesso acadêmico, mas já parabeniza a nossa rede pelo que já está sendo realizado e pelo que está sendo previsto para acontecer num tempo breve, né? Então, muito obrigada. Era esse o meu questionamento.
Tá certo. Vereadora Manuela, não teria questionamentos?
Bom dia, presidente, colega vereadora, público que nos assiste, secretários, Diego, Federico, Luciana. A gente tem na relatoria da décima alguns apontamentos. Eu gostaria de saber o número de sífilis congênitas que aumentou, se a gente tem alguma ação contra isso e se a gente sabe por que aumentou. Tá, perdi o número aqui na minha anotação.
Hoje a gente está com 28 casos.
Isso, de 22 isso. Foi para 28.
Bom, a questão da sífilis, ela vem sendo tratada pela Secretaria de Saúde com bastante atenção, porque desde o ano passado esse número tem aumentado significativamente, não só no município de Uruguaiana, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa semana, a Cida, que é a coordenadora do setor de STAIDS, ela fez um chamamento das equipes, né, para estarem se reunindo e fazerem uma ação referente a isso. Esses números, na verdade, agora eles vão aparecer bem mais, porque nós tivemos um aumento bem grande nos atendimentos, porque durante a pandemia muita gente deixou de procurar a unidade de saúde, né? Os olhares estavam voltados todos para a Covid e muita gente deixou de se cuidar. Então, agora, acredito que a partir do mês de outubro, né, no mês de outubro, já comecem essas ações intensivas voltadas para sífilis. Então, esse número, a tendência é que no próximo quadrimestre ele ainda vai aumentar, mas o comitê, nós temos um comitê de sífilis no município e que ele vai começar a trabalhar forte essa questão, né? Infelizmente, houve o afastamento do público das unidades e agora a gente está resgatando de novo a população para esse cuidado.
Obrigada. Claro.
A mesma situação se enquadra a questão da tuberculose. Os números que estão aparecendo, pelo mesmo motivo, né? Pelo retorno das pessoas na busca do atendimento, a questão da Covid deu uma acalmada. Então, a mesma situação se enquadra a tuberculose. E a atenção ela já existe há muito tempo e as equipes estão atentas agora ainda mais nisso e ações serão efetivadas para que isso seja diminuído e as pessoas atendidas da melhor maneira.
Perfeitamente. Mais questionamentos, vereador?
Sim. Ao que se deve o aumento da taxa de mortalidade infantil, que foi de 12 para quase 17.
É que esse da mortalidade infantil, eu não vou saber te detalhar especificamente o que, que seria, tá? Mas a taxa de mortalidade infantil também está entre as ações da Secretaria. Nós reativamos esse ano o Comitê de Mortalidade Infantil. Então, ele está funcionando a pleno, onde acontece a investigação de todos esses óbitos para saber a causa e poder trabalhar em cima dessa causa o que precisa ser trabalhado para não ocorrer. Então, é um comitê que também ele estava desativado e ele foi reativado esse ano. Ele estava em função, porque todo o comitê ele é trabalhado, a maior parte dos profissionais são da vigilância epidemiológica, que também estavam mais voltados para as ações de combate à Covid. Então, agora, esse ano, ele já voltou, já estão todos os óbitos sendo investigados e, a partir da investigação, se determina quais as ações a serem feitas. Então, o comitê ele trabalha em parceria com a Santa Casa de Caridade. O pessoal da 10ª Coordenadoria de Saúde também trabalha junto para poder desenvolver as ações e evitar esse aumento na taxa de mortalidade infantil.
Tá, mais uma pergunta. Se o município está realizando exame de colo de útero e de mama pelo SUS?
O do colo do útero é o preventivo, né? Ele é realizado em todas as unidades de saúde e também na saúde da mulher, na Secretaria de Saúde. E agora, né, está chegando o nosso outubro rosa. Então, certamente será bem intensificado a questão de coleta do preventivo, porque muitas mulheres acabam deixando o mês de outubro para fazer a coleta do preventivo, né? Eu coloco sempre no meu mês de aniversário e tem muitas mulheres que deixam sempre o mês de outubro para fazer a coleta e é onde a gente tem um aumento maior de realização dos preventivos. Então, várias ações, acredito que deve ser a semana que vem o lançamento da campanha, que vai ter feito coleta em dias diferenciados, em horários diferenciados, justamente para poder buscar esse público-alvo da campanha.
Exatamente, além de ser feito na Estratégia de Saúde da Família, essa campanha vai ser realizada também uma ação na praça e vai ser realizada uma ação também no presídio. Vai ser feito. Em relação à mamografia, estava estragado o aparelho, né? A Secretaria de Saúde, após a aprovação da Câmara, fez a compra do aparelho. O aparelho já chegou já na Santa Casa, né? O dia 27. O aparelho já chegou na Santa Casa, no hospital. Deve estar sendo concluída a instalação. Só falta a configuração agora pelo técnico da empresa que faz o aparelho para a gente, graças a Deus, estar iniciando esses exames que ficaram um período descoberto.
Perfeito. 8 dias nos falou hoje a secretária, aliás, a gestora. 8 dias demandará para ser implantado, então, o equipamento mamógrafo. Mas, nenhum mais questionamento, vereador Cristiano Bonaparte, se não mais... Bom...
Só de saber ali no 17, a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, que era de 70, está não apurado. Por que que a gente não tem esse número?
Esse é aquele, como eu comentei no relatório ali, o pactuado por nós foi 70%. Mas com a ação já dos agentes comunitários de saúde, fazendo todo o levantamento da população, a gente está certamente nesse índice em 74%, 75%.
No quadrimestre anterior, esse número estava em 74%. Esses dados eles são extraídos do site do Rio Grande do Sul, da Saúde Estadual. E esse dado ainda não está apurado lá, então a gente não tem como colocar uma informação que ainda não é oficial. Mas no quadrimestre anterior, nós estávamos com 74% de cobertura. Então, provavelmente, esse número já é maior, porque nós tivemos a contratação dos agentes comunitários de saúde, que fazem parte da equipe, né, de atenção básica, e isso agrega no aumento da cobertura populacional.
Perfeito. Acho que, diante do quadro que foi apresentado, estamos bem. Né? Temos números interessantes, significativos, não... Obviamente, jamais vamos atingir 100% em tratamento de atendimento, mas isso demonstra o empenho e a dedicação que hoje nós temos através da Secretaria Municipal de Saúde. Mas eu quero fazer uma pergunta para fechar essa prestação de contas, essa audiência que tem como objetivo prestar contas. Em princípio, parece não ter sentido o questionamento, mas eu quero usar o Hospital Santa Casa como referência, que ontem lançou o plano Cartão Mais Saúde e que tem evidente relação com a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Até que ponto esse cartão que está sendo lançado, ele vai ter influência, por exemplo, nos atendimentos do Hospital Santa Casa de Uruguaiana, que tem hospitalizações, que tem atendimentos médicos, que tem exames, principalmente exames, né? Isso, internações, sim, hospitalizações são internações. Bom, até que ponto isso vai refletir? No hospital, isto vai proporcionar problemas, acarretamento de trabalho, ou vai desafogar o trabalho da nossa Secretaria Municipal de Saúde?
Vereadores...
Adjunto Frederico.
Agradeço ao questionamento, vereador Egídio. Sem a menor dúvida, esse programa, esse cartão, idealizado pela gestão da Santa Casa, tende a colaborar e a diminuir os atendimentos da nossa rede, né? Porque toda aquela pessoa que tem a oportunidade de ter uma assistência médica privada, que é o que esse cartão objetiva, com descontos, desde a internação até consultas, exames, de forma particular, a tendência é que isso desafogue a rede SUS. Né? Sem dúvida, vem ajudar de uma maneira substancial. E aquilo que a gente sempre reforça, né, as pessoas, acho que seria um defeito de gestão, a dificuldade que nós temos que as pessoas conheçam os nossos serviços, né? A gente só sabe daquilo que o SUS oferece quando a gente tem uma necessidade urgente. E a Secretaria hoje tem inúmeras especialidades, inúmeros serviços à disposição da comunidade. Agora mesmo, entraremos no outubro rosa, depois o novembro azul. Também realizaremos um trabalho com a comunidade, com a população negra do nosso município, reunião que já tivemos aqui na Câmara de Vereadores, de temas específicos. E quando temos programas, ações que buscam ampliar essa busca da comunidade pelos cuidados com a saúde, sem dúvida, vem ajudar muito. Porque esse é o nosso interesse, né?
Perfeito.
Que as pessoas não deixem de ser atendidas ou que busquem atendimento quando os problemas aparecerem.
Perfeito. Esse plano, né, só para acrescentar, adjunto Frederico, ele é amplo, ele é fácil, ele é acessível às populações carentes. Então, ele vem em muito boa hora. Muito bem. Nada mais. Queremos agradecer a presença da senhora, dos senhores, secretário Diego Cantori, secretário adjunto Frederico Pellegrini, e a senhora Luciana Goulart Braseiro, que é a servidora de saúde. Agradecer aos vereadores que compõem a Comissão de Serviços Municipais, né? E a vereadora Manuela, teria algo mais a acrescentar?
Só parabenizar toda a equipe, a secretaria, pela vacinação. Eu me vacinei agora na segunda dose na praça. Achei sensacional, foi uma coisa maravilhosa, uma baita ideia. E vocês são fundamentais, né? Toda a equipe, toda a Secretaria de Saúde, e eu quero dar meus parabéns pelo trabalho.
Muito bem.
A gente, se tu puder,
secretária, tenha bondade.
A gente agradece a vereadora. A Secretaria de Saúde busca, todos os dias, tentar alcançar a nossa população que não se vacinou ainda, né? Toda semana, todos os dias, a gente está se reunindo e tentando achar uma estratégia para poder atingir, disponibilizar a vacina para a nossa população que não se vacinou ainda. Conversando, a gente tem um costume muito, eu, o secretário Frederico, de estar junto das equipes quando estão vacinando ali e sempre escutando as pessoas que vão se vacinar, as demandas, quais que são os anseios deles. E, diante disso, a gente sempre vem inovando para tentar conseguir vacinar a nossa população o máximo possível. Realizamos vacinação na praça, realizamos vacinação noturna ontem. Felizmente o tempo não nos ajudou, que a gente conseguia. A gente tinha a intenção de vacinar a maior quantidade de pessoas, mas infelizmente o tempo não ajudou. Em Cecília, Escola Cecília, Carreta, Trailer, Aduana, Drive. Nós estamos no máximo tentando fazer a vacinação da nossa população o maior possível. E se os senhores tiverem sempre alguma ideia, alguma sugestão, a gente sempre está aberto para melhoria. Sabemos que a Secretaria de Saúde tem muita coisa a evoluir ainda, né? Estamos tentando ao máximo evoluir o possível da Secretaria de Saúde, mas vocês sabem que o nosso gabinete lá está à disposição. A qualquer momento que os senhores quiserem nos fazer uma visita ou alguma colaboração, a gente está disponível.
Reforçar o que o secretário Diego informou e falou, e também pedir a ajuda dos senhores vereadores quanto à divulgação, que essas informações cheguem ao máximo da nossa população. A gente ainda encontra pessoas desinformadas, pessoas que não alcançaram nem a sua primeira dose ainda. Nós fizemos uma ação agora, às vésperas da Semana Farroupilha, tivemos a parceria de algumas lojas de indumentária gaúcha, vacinamos dentro do comércio as pessoas que chegavam para fazer as suas compras e alcançamos a vacina para aquele senhor lá do fundo de campo que veio para comprar sua pilcha, e situações semelhantes aconteceram. Então, toda aquela ajuda de divulgação, de encaminhamento das pessoas para vacinação, aquela senhorinha lá no cantinho do bairro, da vila, que não, muitas vezes a família não tem a condição melhor de receber uma informação. A gente está fazendo a busca ativa com os agentes comunitários de saúde, mas, sem dúvida, os senhores vereadores têm um alcance também muito grande, e a gente pede essa ajuda nessa divulgação.
Perfeitamente. Muito bem.
A sugestão que eu dou é que a gente receba, porque às vezes a gente está com outras coisas e acaba esquecendo de postar. E é uma coisa que eu sinto até de mim, porque eu postava muito mais a vacinação. E agora estou postando outras coisas e não estou fazendo isso. Daqui a pouco a gente receber, através do presidente Delgado, e ele repassa no grupo, pode mandar só para ele. Acho que a gente pode usar também da popularidade, da alta popularidade
até
do nosso prefeito. Daqui a pouco ele faz uma live de manhã cedo e a gente divulga, sabe?
Muito bem. Claro. Queremos explicar que esta foi, então, uma prestação de contas, né? Da... Vereador Cristiano, tem questionamentos?
Não, apenas... Bom dia. Bom dia, secretário Diego. Bom dia ao secretário adjunto Frederico, Luciana. Não, eu apenas tenho ouvido muito falar a respeito da questão de divulgação, de organização, lá, e até porque moro próximo à secretaria e, como os senhores sabem, já tive a Luciana também oportunidade de trabalhar um tempo com vocês lá. E eu quero parabenizar, porque eu vejo ali, não por morar próximo, mas a organização e a busca, às vezes eu cruzo ali as filas, a organização, tudo. Eu quero parabenizar vocês que estão à frente da secretaria pelo trabalho, principalmente agora com a pandemia, na questão da vacinação, e também como os meus colegas também me colocam à disposição naquilo que vim somar, a ajudar vocês da secretaria. Tá? Fico meus parabéns aqui a vocês.
Tá certo, muito bem. Essa audiência teve como propósito prestação de contas, né, do trabalho do SUS, da Secretaria Municipal de Saúde, e nós queremos agradecer a presença aqui do secretário Diego, do adjunto Frederico, da senhora Luciana Goulart Braseiro. E em fevereiro teremos, então, a prestação de contas da terceira etapa. Perfeito? Invocando o nome de Deus, damos por encerrada esta audiência pública da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Tenham todos um bom dia.